Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um episódio do Terra e Alimento, o podcast da Embrapa Alimentos e Territórios, que traz para você novidades sobre a diversidade alimentar dos nossos povos e territórios. E hoje a gente vai bater um papo sobre duas coisas que eu, particularmente, amo fazer: comer e viajar. E eu não sei você, mas quando eu viajo, eu adoro comer aqueles pratos típicos da região, sabe? E esse tema delicioso tem um nome, é o turismo gastronômico. Eu sou a Raíssa Alencar e tenho a honra de estar aqui ao lado do Aloísio Goulart, que assim como eu, também me contou que gosta muito de conciliar suas viagens com muita gastronomia local. Mas além de ser um adepto da prática, ele também é um pesquisador do assunto. Aloísio é doutor em Ciência e Tecnologia Agrária, Ambiental e Alimentar pela Universidade de Bolonha, na Itália. Ele é também supervisor de Inovação e Tecnologia da Embrapa Alimentos e Territórios. Seja bem-vindo, Aloísio.
Olá, Raíssa. Olá, ouvinte. Eu agradeço muito a oportunidade de falar desse tema tão interessante, um tema que está realmente na moda, podemos dizer assim. Um tema que é gostoso de falar e gostoso realmente de refletir pelas grandes possibilidades que o Brasil tem dentro da gastronomia e dentro da nossa biodiversidade.
Pois é, Aloísio, você estava me contando agora há pouco que o turismo gastronômico é uma tendência mundial, né? E ele pode ser vinculado à agricultura e ampliar a conexão do turismo com o espaço rural. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que é o turismo gastronômico.
Exato, Raíssa. Na verdade, o turismo gastronômico ele é um fenômeno relativamente recente. Ele remonta aí ao século XXI, impulsionado pelo crescente interesse das pessoas, né, em conhecerem as origens dos alimentos com mais profundidade, somando também aos interesses, né, de um determinado tipo de alimento específico ou de uma região específica. Então, o turismo gastronômico vai muito além de conhecer a culinária local, através de almoços, né, de jantares, ou de conhecer um prato específico. O turismo gastronômico ele está relacionado com qualquer atividade que envolva o alimento de um modo geral. E é considerado, nesse caso, né, um tipo de turismo que tem grandes potencialidades de crescimento no Brasil. O turismo gastronômico também ele tem uma lógica muito interessante, né, porque ele nos permite explorar do campo à mesa, né, do campo à cidade, e tudo que está relacionado à cultura local, à cultura alimentar, ao patrimônio alimentar, ao patrimônio ambiental envolvendo esses alimentos. Portanto, é uma modalidade de turismo, né, que enriquece não só o turista, já que ele pode vivenciar essa cultura local, como também a própria comunidade que tem no seu patrimônio material e imaterial elementos importantes para transformar tudo isso em produtos turísticos.
Muito bem. Os roteiros eles oferecem muito mais do que comida, né? É uma atividade que valoriza a história do lugar, a cultura, o saber fazer. E o Brasil é um país riquíssimo em cultura, em biodiversidade e que ainda tem muito para explorar desse turismo gastronômico. Me fala um pouco desse potencial que a gente tem e de que forma que a gente está explorando isso internamente.
É notório, né, que o Brasil ele é o quinto maior país em extensão territorial do mundo e nós temos aí 6 biomas riquíssimos, né, com grande potencial turístico e que talvez possa realmente nos colocar como um dos primeiros do mundo nessa modalidade de turismo, a partir dessa diversidade de alimentos que nós temos e que podemos transformar esses alimentos realmente em elementos de grande valor, tanto para essas comunidades que oferecem, né, essa vivência, essa experiência para o turista, quanto para o próprio mercado gastronômico.
E dentre essas possibilidades, conta aqui para a gente um exemplo que a gente já tem, que está funcionando bem.
Olha, existem vários exemplos interessantes, né? Na Bahia, por exemplo, no Recôncavo Baiano, você pode viajar para degustar o acarajé. O acarajé é um bolinho de feijão fradinho, preparado de maneira artesanal, em que o feijão é moído E um pilão específico, um pilão de pedra chamado pedra de acarajé. Então ele é temperado e posteriormente ele é frito no azeite de dendê fervente. E isso é um patrimônio cultural brasileiro registrado como ofício das baianas de acarajé no IPHAN e no Livro dos Saberes de 2005. Veja que, além da questão do patrimônio gastronômico em si, alimentar, nós temos o patrimônio cultural relacionado também a um alimento que protagoniza, né, esse roteiro turístico no Recôncavo Baiano. Um outro exemplo bastante interessante, indo da Bahia a Belém, por exemplo, no Pará nós podemos provar o açaí com a farinha e o peixe no mercado de Ver-o-Peso. O mercado de Ver-o-Peso também é um patrimônio brasileiro reconhecido pelo IPHAN desde 1977. De fato, é um ícone, né, do Pará nessa questão do turismo, não só do turismo, mas do turismo gastronômico na capital daquele estado. No Acre, por exemplo, nós temos outras possibilidades, como a região do Vale do Juruá, em que há uma grande diversidade de feijões e também a conhecida farinha de mandioca de Cruzeiro do Sul. Ela foi a primeira indicação geográfica, Raíssa, de farinhas do Brasil. Aliás, as farinhas são a minha paixão, né? A Bahia, por exemplo, tem uma diversidade, uma coleção de farinhas sensacionais, ainda com grandes possibilidades de exploração em roteiros gastronômicos da mandioca e seus derivados.
Muito bacana, Luiz, esses exemplos. E uma curiosidade, a Embrapa, que é uma empresa de pesquisa agropecuária, o que que ela tem em relação com isso? De que forma? Eu sei que você mencionou lá que liga tanto do campo à mesa, né? Mas de que forma que a Embrapa está inserida nessa pesquisa?
A Embrapa é reconhecidamente uma empresa de pesquisa agropecuária. Olha, quando a gente fala em pesquisa agropecuária, naturalmente nós estamos trabalhando a pesquisa no campo da agricultura. E às vezes nos esquecemos que a agricultura tem mais de uma função. Não é somente a função de produzir o alimento, mas uma outra função da agricultura é de valorizar as paisagens alimentares, né? As paisagens que estão por trás daquele processo produtivo. Portanto, a Embrapa, a partir da criação da sua nova unidade, a Embrapa Alimentos e Territórios, em 2018, ela inclui na sua agenda de pesquisa a questão da gastronomia, do turismo, como elementos catalisadores de desenvolvimento territorial, tendo o alimento como o protagonista. É este o trabalho que a Embrapa tem feito. Para isso, nós estamos, desde o início de 2022, coordenando um projeto sobre paisagens alimentares, em que nós iremos desenvolver algumas estratégias de valorização dessas paisagens, onde os roteiros gastronômicos se tornam um desses grandes dessas grandes possibilidades de exploração de alguns alimentos icônicos, né, das diversos biomas brasileiros. Dentro deste projeto, nós vamos trabalhar basicamente cinco grandes grupos de alimentos ou de cadeias produtivas, por exemplo, como a mandioca e derivados, os produtos da apicultura, os produtos do engenho, como a cachaça, como o açúcar mascavo, como o mel de engenho, muito importante aqui no Nordeste. Também produtos da fruticultura nativa. Existem grupos produzindo, por exemplo, fermentado de jabuticaba há mais de 40 anos aqui no interior de Alagoas, outros produtos da maricultura e produtos também relacionados à questão dos lácteos, né? Sobretudo queijo de coalho, que é também outra referência de produto agroalimentar aqui no Nordeste. Bom, a partir da identificação desses produtos, nós vamos acessar as comunidades que têm vínculo com a produção destes alimentos e desenvolver um trabalho de valorização territorial, de valorização da tradição, da cultura alimentar e transformar isso em produtos turísticos de forma que todos possam ter acesso à experiência que é verificar como esses alimentos são produzidos, inclusive aprender a como consumi-los. Muitas vezes a gente conhece um produto novo, pode não ter uma boa experiência num primeiro momento porque não sabemos tão pouco como consumi-lo. Então, tudo isso faz parte desse trabalho da Embrapa, que é, a partir do protagonismo dos alimentos produzidos na agricultura familiar, sobretudo, transformar isso em algo muito maior dentro de um produto de roteiro gastronômico.
Então, para ver se eu entendi bem, Aloísio, o turista que antes já tinha aquela experiência de conhecer uma região, de visitar os pontos turísticos daquela região e comer os pratos típicos daquela região, ele também agora vai poder participar da experiência do campo, participar da experiência de preparar o prato. É essa a proposta que o projeto tenta trazer para a gente?
Exatamente, Raíssa. Essa é a proposta de oferecer o que nós chamamos de turismo de experiência. Aliás, o turismo de experiência é uma grande tendência no pós-pandemia, fazendo um contraponto à redução do turismo de massa. Hoje, o turista ele prefere fazer um passeio nas proximidades de sua residência, inclusive com a possibilidade de ter um vínculo maior com o produtor. Dentro dessa lógica de circuitos curtos, e tudo isso são as grandes possibilidades que nós temos dentro da questão da produção agrícola, né? Na medida em que o turista conhece quem está produzindo aquele alimento, que ele conhece o sistema de produção, ele tem mais confiança naquilo que ele pode adquirir, e isso, inclusive, gera grandes oportunidades para esses produtores, gerando renda, proporcionando um maior desenvolvimento territorial e, naturalmente, gerando impactos muito positivos para toda a comunidade que está associada a essa produção e ao turismo em si, porque o turismo ele reflete em vários setores econômicos, né? Na medida em que esse turismo de gastronômico ele se desenvolve numa região, há outros setores que agregam outros serviços a esses roteiros gastronômicos, serviços de hospedagem, serviços de restaurantes, de transportes. Então, de fato, o turismo sempre foi e sempre será um grande catalisador do desenvolvimento territorial.
Entendi, Aloysio. E aí, por meio desse catalisador, a vida das pessoas, a vida daquela comunidade, ela é transformada por meio desse impulsionamento econômico que esse novo turismo busca trazer, não é isso?
Não só a transformação econômica, como a transformação de empoderamento, de valorização cultural, deles poderem expressar e mostrar a sua cultura, a sua tradição. Isso também é muito rico e muito importante.
E o projeto, ele prevê capacitação para essas comunidades, para que elas estejam prontas para receber esse turista, para que elas estejam prontas também para explorar de uma forma benéfica essas oportunidades que vão surgir?
Considerando que o turismo gastronômico ainda é recente, principalmente no Brasil, o projeto nesse primeiro momento ele busca organizar essas comunidades para que elas possam, ao final da nossa intervenção, oferecer os produtos turísticos compatíveis com a comercialização nas suas regiões. O projeto ele engloba não só o estado de Alagoas, mas também os estados de Pernambuco e Sergipe. Nós esperamos sim que ao final do desenvolvimento do projeto, alguns desses roteiros estejam num nível de maturidade suficiente para serem comercializados. Naturalmente, alguns deles, demandarão mais tempo de organização, porque um dos grandes desafios é a governança. E a governança, ela deve ser, democrática, ela deve ser plural, ela necessita de representantes do município, do estado, da iniciativa privada. Então, organizar todo esse processo de governança para que nós tenhamos uma gestão realmente eficaz, uma gestão emancipatória, que é o principal, ou seja, para que ao final do processo a Embrapa saia de cena com seus parceiros e esses grupos continuem, né, crescendo e desenvolvendo e agregando outros elementos a esses roteiros. É esse o nosso desejo e é isso que nós temos certeza que nós vamos conseguir dentro desses grupos, nesses três estados.
E você falou que o projeto ele começou agora em 2022 e qual que é a previsão dele finalizar?
O projeto tem uma duração de 24 meses e, portanto, é um tempo relativamente curto para realizar a quantidade de atividades que estão previstas, mas o ponto de partida é o principal, né? Acreditamos que a partir desse início existirão outras possibilidades com outros parceiros de agregarmos novas atividades e fortalecermos, né, conjuntamente todos esses grupos e tornar não só o Nordeste brasileiro como uma referência nesse tipo de turismo, que é o turismo gastronômico, mas a partir daqui levar essa experiência para outras regiões do Brasil. É esse o nosso desejo, considerando que a Embrapa tem uma missão nacional e não só regional.
E você tem falado também na sua fala sempre que o projeto ocorre em parceria. Você mencionou o IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Quem são esses outros parceiros que estão com a Embrapa no projeto?
A Embrapa sempre desenvolve seus projetos com parceiros e, neste caso em especial, a partir do momento em que o turismo é um novo elemento, né, dentro das linhas de pesquisa da nossa empresa, conseguimos então trazer para este projeto parceiros de grande importância. O SEBRAE é um grande parceiro, não só nesse projeto como outros. O Instituto Federal de Alagoas, com seus cursos de turismo, sobretudo, estão conosco nessa iniciativa. Alguns colegas também de universidades, como a Universidade Federal do Pernambuco, Universidade Federal Rural do Pernambuco, Universidade Federal de Sergipe e Instituto Federal lá em Sergipe, outras unidades da Embrapa. E o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o grande patrocinador deste projeto. Sem o BID, não, realmente não seria possível a gente desenvolver essa ação tão bacana, né, e inovadora.
Bom, e a gente sabe que o Nordeste é uma região icônica no Brasil de potencial turístico mesmo. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a escolha desses três estados. Por que que foi Alagoas, Pernambuco e Sergipe inicialmente no projeto?
Existe de fato uma lógica de escolha desses três estados. Primeiramente, porque a sede da Embrapa Alimentos e Territórios está em Alagoas, então seria natural nós desenvolvermos algumas ações aqui no estado. Agora, a escolha e a inclusão, na verdade, de Pernambuco e Sergipe, elas foram baseadas em um segundo projeto que vem sendo desenvolvido aqui na nossa unidade, em que nós estamos mapeando produtos agroalimentares diferenciados. Então, um projeto acaba colaborando com o outro e otimizando os recursos. Essa é a nossa maior intenção, na medida em que hoje o recurso para pesquisa está cada vez mais escasso. Portanto, precisamos trabalhar de uma forma mais otimizada.
Bom, e eu estava vendo que o projeto de pesquisa, ele busca investigar, né, os roteiros gastronômicos, potencializando o turismo em paisagens alimentares da região Nordeste no Brasil, no cenário de mudanças climáticas e de pós-pandemia Covid-19. Dá para entender que tem uma questão de sustentabilidade muito forte aí por trás. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão para a gente.
Pois não, Raíssa. Não só a questão da sustentabilidade, como também essa questão dos cenários pós-Covid, né? Estes são dois elementos que estão muito alinhados com o próprio BID, que normalmente inclui, né, esse tipo de solicitação nos seus projetos, e também da Embrapa, que também busca soluções tecnológicas sustentáveis para a agricultura, e não seria diferente neste projeto. Portanto, quando a gente fala em turismo sustentável, nós estamos dentro dessa lógica deste projeto de turismo gastronômico. Nós queremos criar uma demanda para os alimentos dessa biodiversidade, mas uma demanda que seja equilibrada, uma demanda que não afete a questão da soberania alimentar desses grupos. Eu estou querendo dizer que é importante sempre a gente buscar valorizar alguns alimentos, né, da nossa biodiversidade, mas que esses grupos que realmente têm esses alimentos como base alimentar, que eles também possam continuar usufruindo destes alimentos. Há, em alguns casos, a supervalorização de alguns ingredientes, por exemplo, oriundos da biodiversidade, e que o mercado acaba absorvendo esses ingredientes, né, por um alto valor, e o que ocorre? Essas comunidades começam a escoar toda essa produção para o mercado, porque paga bem, e deixam de alimentar daquele próprio alimento que sempre foi da sua cultura alimentar. Isso nós não queremos que ocorra. Então, a sustentabilidade, ela não é só uma sustentabilidade ambiental, mas ela também é uma sustentabilidade social, a partir dessa lógica que eu acabei de dizer, e também econômica, para que eles possam conduzir a comercialização desses roteiros turísticos de forma correta e com uma gestão, com uma capacitação, e que tudo isso será oferecido durante o projeto. E no que se refere à questão do cenário pós-Covid-19, é muito importante porque isso também está atrelada à tendência do turismo atual. Hoje o turista, ele quer um turismo seguro, ele quer realmente segurança e controle da higienização. Então, haverá também para esses grupos, né, toda uma capacitação para que esses roteiros também estejam alinhados com essa questão da segurança higiênico-sanitária, para que o turista se sinta seguro em visitar essas localidades e se sinta seguro também em consumir esses produtos. Isso é muito importante. Nós estamos falando de gastronomia e, portanto, num roteiro turístico em que dos principais objetivos é degustar o produto, que esses produtos realmente sejam oferecidos com toda a segurança alimentar necessária.
E dentro dessa linha do que você está falando, você tem um exemplo dentro desses três estados que você mencionou: a Baiana do Acarajé, mencionou o Mercado Vila Pezzo do Pará. Aqui, por exemplo, em Alagoas, qual seria um produto que vocês trabalhariam nessa lógica da sustentabilidade, da segurança alimentar?
Olha, o Nordeste é uma riqueza, né? Existem diversas possibilidades para inclusão no projeto. Existem algumas delas. Nós podemos aqui indicar, por exemplo, o estado das Alagoas no roteiro da mandioca e derivados. Temos o caso das boleiras das Alagoas, que possui uma diversidade incrível de bolos tradicionais, com toda uma origem, né, uma tradição, origem indígena, origem, na verdade, uma origem multicultural, né, na elaboração dessas receitas. A Embrapa, inclusive, possui um outro projeto com esse mesmo grupo que está preparando essas mulheres, né, que via de regra são mulheres que produzem esses bolos, para que elas possam, então, entrar nesse circuito do turismo e oferecer essa possibilidade do turista conhecer como esses bolos são produzidos, eventualmente ajudar a produção desses bolos e também, naturalmente, experimentá-los ao final do processo. Existe, por exemplo, no Sergi, em Sergipe, um outro caso interessante de mulheres também, que são as mulheres catadoras de mangaba. É um grupo bastante organizado, inclusive elas trabalham já com alguns produtos derivados da mangaba em agroindústrias, mas ainda não estão organizadas para oferecer um produto turístico cuja mangaba seja o protagonista desse roteiro. Então, existe uma boa possibilidade de que nós possamos trabalhar com esse grupo de mulheres catadoras de mangaba. Um outro grupo de mulheres também muito interessante e que envolve todos esses três estados são as marisqueiras, que realmente é um ofício bastante tradicional nesses três estados, algumas delas focando mais a cata do caranguejo, outra focando mais a cata do marisco, outras do sururu. São diversidades de marisco que nós temos aqui no Nordeste e que também nos possibilita criar, né, toda uma experiência bastante interessante para o turista. A cata do marisco, por exemplo, é muito interessante. Você entra no mar, você realmente enfia a mão na areia, busca, pesca com as suas próprias mãos esses mariscos e, ao final do processo, pode aprender a fazer um famoso caldinho de marisco, que é uma das especialidades nordestinas, né? Sem dizer a questão da cachaça, né, que é muito importante também em Pernambuco, os bolos do Pernambuco também, enfim, uma variedade de produtos que nós vamos, aos poucos, incluindo dentro desse projeto, com muito critério, para que a gente realmente possa oferecer produtos maduros que possam ser comercializados ao final do horizonte de duração do projeto.
Bom, Luiz, então dá para ver que o Brasil é muito rico no tema e que é uma área que envolve muitos atores, né, que estão ali trabalhando e fazendo o turismo gastronômico. É importante ter uma política pública para isso, né? Como que está essa questão nacionalmente?
É fundamental, Raíssa. Políticas públicas em todos os setores é muito importante, né? E especialmente nessa questão do turismo gastronômico, o Brasil avançou muito de 2021 para 2022 com o lançamento do Programa Nacional de Turismo Gastronômico. Este programa foi construído de forma participativa, ouvindo pessoas de todas as regiões do Brasil, de todos os estados, especialistas na área de turismo, de desenvolvimento territorial, e foi realmente um momento de grande oportunidade, inclusive para a Embrapa, que participou desse processo, de conhecer esses atores e de poder também ter voz e emitir as suas sugestões. O programa, ele serve, na verdade, como um direcionamento para que governos municipais, estaduais e o próprio governo federal possa fomentar o turismo gastronômico de uma forma mais alinhada, mais organizada e com objetivos claros, né? Objetivo de tornar o Brasil um dos países mais ricos, né, em oportunidades e experiências turísticas com a gastronomia, a partir da grande oportunidade que nós temos de alimentos diferenciados, produzidos na nossa biodiversidade.
Bom, adorei o papo, Luiz. Muito obrigada. Já não vejo a hora de poder viver essas experiências e além de comer e viajar, poder agora também participar dessa experiência do campo à mesa mesmo completa. Muito obrigada. A gente se despede por aqui.
Obrigado, Raíssa. Obrigado, ouvinte. E continue conosco aí no podcast Terra e Alimento da Embrapa.
Obrigada. Até mais. Obrigada, ouvinte. Te espero para a próxima. Até mais.
Terra e Alimento.